Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 345. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem.
Passou bem de festas aí?
Passei bem, dia 29 vai ser meu aniversário, dia 29 de janeiro.
É, isso eu sei. Exato.
E todo mundo diz, você é de aquário? Sim, pela astrologia sou de aquário, pela astronomia sou de capricórnio.
É, inclusive quem conhece o Pierluigi pessoalmente já sabe que ele é de aquário pelas guelras que ele tem aqui ao lado.
Ao lado, né? Certo, vivendo tá certo. Subaquático. É. Se bem que sabe que um dos esportes que mais gosta é mergulhar, justamente mergulhar, né? Tá certo? Bom, mas vamos lá. Esse programa não é um programa autobiográfico, é um programa que, na realidade, se destina a tirar dúvidas, basicamente dúvidas de informática e de assuntos variados, porque, afinal das contas, é um programa... Hoje, informática não é uma coisa mais isolada, é um dos ramos da tecnologia que está invadindo todos os outros ramos da tecnologia.
A gente diria até que é um programa altamente especializado em assuntos genéricos.
Exatamente. Né?
Tá certo.
Olha, eu vi uma notícia na internet que me deixou estarrecido, viu, Tarcísio? O pessoal montou uma série de experiências em laboratório e nessas experiências todas de movimento, sabe, pêndulo, queda de corpo, etc.
Uhum.
Eles colocaram sensores nos corpos que estavam se movendo. Um computador detectou o movimento desses corpos e tentou montar equações que permitissem descrever as leis que faziam esses corpos se moverem. No fim do programa, o computador chegou à conclusão que as leis eram papapá, papapá, papapá. Sabe que leis eram?
Que
as leis de Newton.
As de Newton.
Ou seja, dispensou completamente o trabalho.
Para que Newton, né? O computador já substituiu o Newton. Né? E o problema inclusive, substitui o Newton, mas pelo visto não substitui os médicos, né, Pierluigi?
Não, pelo menos, estou numa gripe terrível.
Se você tivesse mais tempo na frente do computador e ele substituísse, você já estaria melhor dessa gripe. Mas em todo caso,
tá certo.
Aliás, para a cura da gripe é danada. Mas vamos voltar ao assunto, ao foco, né?
Ao foco. O foco do assunto é o seguinte: se você quiser entrar em contato com o programa, tem que ser por e-mail. Você tem que tomar alguns cuidados com o teu e-mail. Número um é mandar para o endereço certo, que é?
Que é o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
O segundo cuidado é no assunto, no subject, colocar simplesmente Plug Eldorado. Alguns exageram, colocam Plug Eldorado, Plug Eldorado, Plug Eldorado umas três ou quatro vezes, tudo bem, não tem problema.
Que é ouvinte mesmo.
Que
né?
É ouvinte mesmo. Na realidade, essa é a senha que a gente pede para que você seja reconhecido como não spammer. E o resto, tudo você coloca no corpo do e-mail. Tente evitar anexos, por favor, que a gente não abre os anexos. Que, aliás, é o problema do Gepetto.
O Gepetto.
Gepetto não é o pai do Pinóquio, é um dos nossos ouvintes.
Exato.
Dá uma lida aí, Tarcísio.
Ele diz assim: amigos, sempre que eu posso, aproveito para ouvir o programa de vocês. Obrigado, Gepetto, e inclusive um ex-aluno, né? Mando-lhes esse interessante e-mail para o seu deleite. Seria bom se tivéssemos um pouco disso aqui em São Paulo, ao invés daqueles garranchos desengonçados que se veem nas paredes. Não sei como mandar sem o PPS anexo.
Então, justamente eu não pude abrir o PPS, viu, Gepetto? Faz uma coisa, manda de novo para o seguinte e-mail, aprendendointeligencia@gmail.com. Aí eu abro nesse outro endereço, eu abro.
Bom, só para constar, já que o Gepetto mencionou o PPS, o PPS é a extensão do arquivo que abre naquele famoso programa de apresentação de slides, né? Para fazer apresentações em público, que é o PowerPoint. E o PPS é justamente a extensão que faz com que um arquivo que tenha esse formato rode automaticamente, sem a necessidade sequer do usuário ter o PowerPoint instalado
ter
no seu computador.
Microsoft Office com PowerPoint, nada disso.
Basta ele ter o PowerPoint Viewer. O PowerPoint Viewer é um visualizador de arquivos PPS, que pode ser, inclusive, até obtido gratuitamente no site da Microsoft. Então, você não precisa ter o PowerPoint, mas se tiver o PowerPoint Viewer instalado no seu computador, e é fácil, é só baixar lá no www.microsoft.com, entra lá na língua portuguesa, e no campo de busca deles, escreve exatamente isso, PowerPoint Viewer, né? Esse Viewer é V-I-E-W-E-R, Viewer. Bom, de qualquer forma...
Seria visor, né?
É um visualizador.
Um vejador.
É um vejador, um visualizador de PowerPoints, né? De arquivos no formato PowerPoint. Agora, o PowerPoint, ele também, quer dizer, os arquivos PowerPoint, não com todo aquele... com toda aquela... vamos dizer assim, com o time, né, do próprio PowerPoint, que é onde os slides aparecem, se tiver efeitos, as letras vão entrando devagarzinho, aí transita de um slide para outro usando aqueles efeitos tipo fade, dissolve, então música de fundo, tudo isso não apareceria, mas existem formas de você transformar a sequência de slides de um PPS numa sequência HTML. Tá, o próprio PowerPoint faz isso. E se você quiser mandar para alguém que não tem o PowerPoint, em vez de mandar o PPS, você pode transformar, exportar para HTML e aí mandar o arquivo HTML que vai abrir no próprio corpo do e-mail.
É certo.
Né? Não há necessidade de você fazer o anexo. Você põe no corpo do e-mail, ele abre lá toda a sequência de imagens. Sem o efeito bonitinho dos slides e da música, né? Então, tá aí uma dica, Gepeto, caso você queira fazer isso, né? Mas ideias aí para o pessoal que usa PPS direto.
Agora, só como curiosidade, nas minhas palestras, nas conferências que eu faço, nas apresentações, eu uso já diretamente o HTML. Eu nem passo perto do PowerPoint.
E o motivo é simples, né, Peluíde? Você não sabe que você vai. Qual é a plataforma que você vai encontrar no colégio? O HTML, por ser uma linguagem padronizada para uso na internet, ela independe da plataforma. Ou seja, se um computador, não importa a plataforma dele, pode ser plataforma Windows, plataforma Linux, plataforma Macintosh, né? Qualquer um deles, tendo um browser, ele sabe, esse browser sabe como lidar com o formato HTML. Então, a ideia do Peluíde é exatamente essa. Ele prepara
uma coisa
HTMLs,
portável em tudo que é canto. Né?
Então, em qualquer lugar que ele chegue, fala, é Macintosh, não tem problema. Aí ele provavelmente vai abrir lá o Safari, né? Que é o programa de navegação mais usado na plataforma Macintosh. Ele vai abrir lá o Safari e vai rodar normalmente, como se ele estivesse no Windows ou no Linux.
Agora, por falar em apresentações, em PPS, em apresentações, tá? Existe uma coisa muito útil para os palestrantes, que é o chamado mouse remoto. Ou seja, o sujeito não está preso, ele pode... Não depende de alguém que clique por ele, para passar de um slide para outro. Simplesmente ele tem um mouse que à distância consegue clicar e consegue fazer passar a apresentação. E o Capelinha, um áudio aluno aqui do programa, o Capelinha tem 10 anos. A pergunta é sobre mouse sem fio. Ele quer comprar um mouse sem fio. Não é que ele quer virar palestrante, não, viu, Tarcísio?
Mas ele tem uma
razão bem própria da idade dele. Ele quer jogar jogos do PC na tela da televisão, usando a saída do S-Video da minha placa de vídeo. Agora, é óbvio que como o computador fica num canto e a televisão fica em outro, ele precisa ou de um fio muito longo de mouse, ou um mouse sem fio. Eu achei dois modelos, diz, de mouse com 800 dpi, que seria a resolução, né?
Certo.
O suficiente para o meu monitor, que é 1024x768.
Que, aliás, é uma resolução meio que padrão hoje em dia.
Mas um tem especificação de 2.4 GHz e outro de 27 MHz. O que, que é isso e qual o alcance em metros?
Bom, eu já chutaria que o de 27 MHz deve ter alcance maior, não é não?
Não é. Ele consegue virar um pouco mais os obstáculos, mas sim, quem tem chega mais longe é o de 2.4.
Bom, 2.4 chega mais longe. Aliás, o 2.4 GHz é exatamente a frequência que é utilizada...
No Wi-Fi.
No Wi-Fi e nesses telefones sem fio também, eu acho que é 2.4 GHz.
Por aí. Tá perto disso. Agora, o 27 MHz, viu, Capelinha, é quase um Bluetooth. Quer dizer, na realidade, o 27 MHz é realmente um mouse sem fio. Ou seja, é um mouse que você usa bem próximo do computador para não ter o fio atrapalhando. Só isso.
Tá, enquanto que a vantagem desse é que ele não precisa estar direcionado diretamente para o computador.
Exatamente. Né? Agora, o outro, o de 2.4... ele realmente é um mouse remoto. Você pode ficar até uma distância de uns 10 metros.
Mas se tiver obstáculo no meio, já...
Mas aí tem um truque para contornar.
Mas não, né? Porque nessa frequência...
O comprimento de onda já contorna pequenos obstáculos. Agora, veja bem, Capelinha. Quando você compra esse de 2.4, vem uma espécie de extensor USB, porque você vai ter que colocar o receptor no USB.
Isso.
E ele vem, é um radiotransmissor, no fundo, uhum. Esse mouse é um radiotransmissor. Mas existe uma espécie de um cabo que permite ligar o receptor um pouco mais longe do computador. Aí você levanta, põe na posição, funciona como uma antena. Funciona como se fosse uma antena. Aí funciona tranquilamente. E outra
então,
coisa...
Você recomendaria ele comprar o de 2.4
GHz.
E você tem um mouse sem fio, Pierluigi?
Eu tenho dois modelos.
Então, aproveita e diga um pouco das suas experiências sobre mouse sem fio.
Os dois são 2.4 GHz.
Também conhecidos como ratinho sem rabo.
Ratinho sem rabo. Na realidade, um deles é um mouse ótico, ou seja, você apoia sobre um plano, sobre um mousepad qualquer, e funciona desse jeito. Ele é um radiotransmissor e tem uma espécie de pendrivezinho, um USB, um conector USB, que é o receptor. Funciona muito bem.
Uhum.
O outro não. O outro você segura na mão. Você não precisa de um mousepad. Você movimenta o cursor com uma espécie de mini joystick que existe.
Sim.
E você tem clicando os botões esquerdo, direito, etc. Esse outro, ele é configurável de duas formas. Ele pode ficar no formato mouse. Aí você faz o cursor andar pela tela, onde você quiser.
Certo.
E clica onde você quiser. Ou ele funciona no formato PPS, justamente PowerPoint.
Tá.
Onde simplesmente apertando, clac, ele vai passando de um slide para o outro.
Agora, ele tem uma provavelmente coisa... Provavelmente os botões servem para você avançar ou retroceder.
Retroceder, exatamente. Tipo.
É o page up e page down, né?
Exatamente. Agora, tem uma coisa engraçada. Ele tem incorporado um laser, um pointer laser, né?
Uhum.
Que só funciona no PowerPoint, ou seja, o desgraçado que projetou aquilo não levou em conta que alguém pode querer usar o laser em HTML, por exemplo.
Tá, ele só funciona no PowerPoint.
Só funciona no
PowerPoint. Mas como assim? Se você aponta o laser...
O laser não acende.
Quando ele está
no modo mouse, não acende. Ah. Quando ele está no modo PowerPoint ele acaba acendendo.
Tá.
E só como observação final em relação a esse tema, eu fui fazer uma palestra na Unisa Digital. Eles têm no estúdio aquela lousa digital,
uhum.
Onde você projeta os PPS e vai passando um após o outro. Você se lembra um dia eu telefonei para você, no meio da madrugada, e te perguntei, Tarcísio, o PowerPoint suporta GIF animado? Você falou, não sei. Aí você me ligou de novo, daqui a pouco falou, suporta sim, eu fiz o teste e suporta. Aí eu montei...
Isso no meio da madrugada, gente. Você pode perceber que a gente não tem mais nada para fazer, a não ser ficar de plantão...
De plantão.
No computador, para verificar se o PowerPoint suporta GIF animado, né?
Agora, o engraçado foi o seguinte, que eu transformei minha apresentação HTML e transformei em PowerPoint, porque eles pediram. Chegou lá, não funcionou.
Não funcionou?
Porque a lousa eletrônica não conseguia entender o GIF animado.
Ah, entendi.
Aí eu passei para HTML e eles ficaram super... Ué... Funciona em HTML também? Quer dizer,
HTML independe da plataforma.
Exatamente.
Esse é o detalhe, né?
Exatamente.
É a
grande vantagem.
Na hora que os palestrantes, como o Pierluigi, que já fez isso, descobrirem que o HTML tem muitas vantagens em relação ao PPS, e mais do que isso, vantagens onde pode-se utilizar, sim, animação. Usando, por exemplo, esses GIFs animados que o Pierluigi mencionou. O que é um GIF animado? GIF é um formato de figura. Né? As imagens no computador, elas podem ser produzidas em diversos formatos de arquivo. O formato mais básico,
mais burro,
né? que usa um byte para cada pixel de imagem, é o BMP. Agora, tem um formato também que aí não é burro, é um formato cru, que também usa praticamente, aí eu acho que ele usa 3 bytes para cada pixel, uma coisa assim. Mas aí é proposital, é o formato RAW.
Mas aí é uma outra história.
Pois a gente até comenta. Mas você já deve ter ouvido falar do formato JPEG, né, o JPG, o formato GIF, né, que são formatos mais ou menos padrão na internet. O GIF, ele tem um detalhe, existe especificamente um tipo de GIF que é o chamado GIF animado. O que é um GIF animado? É, na realidade, uma superposição de diversas imagens, que são colocadas numa certa sequência e são executadas, ou seja, essa sequência é executada automaticamente, por exemplo, por um browser, por um programa de navegação de internet. Então ele entende a existência de um GIF animado e ele executa, ele coloca uma imagem após a outra num certo tempo, que é pré-definido na hora que você define o seu GIF, e na hora que você constrói o seu GIF, e essa sequência de imagens, claro, funciona como um desenho animado, funciona como uma pequena animação. O Pierluigi, ele usa bastante GIFs animados por motivos didáticos, para produzir animações que são animações elucidativas, animações que ajudam as pessoas a entenderem o tema que está sendo abordado, né, o assunto que está sendo abordado. E não aquelas animações bestas, que eu, na minha opinião, acho que são bestas, né, que são aquelas animaçõezinhas bonitinhas, frufruzinhas do PowerPoint, que faz a letrinha cair, se desmanchar. Aquilo é muito bonitinho a primeira vez que a gente vê. Mas se o cara acha tão bonitinho e começa a abusar, né, desses recursos, desses efeitos especiais, no meio de uma palestra, o que ele vai acabar conseguindo é desviar o foco da plateia para essas pirotecnias e acabar justamente prejudicando a explicação propriamente dita do assunto. Tá certo? Então, na hora que as pessoas começarem a usar os GIFs animados, ou pelo menos essas animações por motivos didáticos e não apenas estéticos, aí sim, eu acredito que esses softwares de apresentação, eles vão ganhar muito, né? Eles vão ser realmente poderosas ferramentas
de compreensão,
e não só que vão auxiliar o expositor.
Agora, o GIF animado, sobre o GIF animado, dois softwares que eu aconselho. Um é um software da Microsoft, por incrível que pareça, gratuito, que é o Microsoft GIF Animator.
O próprio nome já
diz. É mais simples de ser usado, é para principiante, é ótimo. E outro é o famoso Format Factory. Aquele software que nós já comentamos aqui, o Sim. Format Factory, que transforma qualquer tipo de vídeo em qualquer tipo de vídeo, qualquer dia, que, dependendo, se você pegar um vídeo curtinho, ele transforma em GIF animado.
Isso, ele pega quadro a quadro...
E transforma num GIF animado.
Captura cada quadro como um frame, uma das
Agora,
imagens...
correndo o risco de ficar um arquivo gigantesco, claro, se você tiver uma coisa com muitos quadros. Porque, claro, normalmente, quando eu uso um GIF animado, normalmente ele tem o quê? 12 quadros no máximo. Porque é uma sequência... Eu não quero criar a impressão de movimento, eu quero criar uma sequência de raciocínio.
Exatamente.
Então, basicamente, são 4, 5...
Então, imagine, por exemplo, né, numa aula de matemática, só para a gente ter uma noção... A dedução de uma determinada equação, em física, em matemática, uma coisa assim. Aí você vai mostrando passo a passo como é que essa dedução deve ser realizada, para a pessoa poder acompanhar, então, aquela coisa toda, né? Passa tudo para o primeiro membro da equação, depois divide tudo por um certo fator, e, enfim, até chegar no alvo, né? No ponto desejado. Isso é facílimo fazer com GIF animado, né, Peruíde?
Sim.
Você produz um quadro para cada passo dessa demonstração, digamos assim, depois o GIF animado fica lá em looping, inclusive, demonstrando eternamente a mesma equação, tá certo?
ele se encarrega da coisa. Então funciona, que é uma beleza. É um conselho que a gente passa para todos
então,
vocês.
Então, primeiro é o Microsoft GIF Animator. Esse é mais interessante a pessoa ter, se ela quiser montar os próprios GIFs e não tiver um vídeo pronto para isso.
Exatamente.
Agora, se você quiser transformar um pequeno trecho de um vídeo em GIF animado, aí o Format Factory, ele se mostra bastante adequado para isso.
Sim, funciona que é uma beleza. Tarcísio, temos aqui uma dúvida da Sônia, que eu não tive ainda tempo de investigar por que não deu certo. Diz ela: caríssimos professores, conforme vossa orientação, entrei no site da BBC para ter aulas de inglês. Consegui entrar no site pelo Google, achou a BBC pelo Google.
Certo.
Mas não consegui achar as aulas. Já adianto que sou do tempo que na escola pública tinha quinto ano.
Uhum.
E que gostava de Jânio Quadros, usava um brochinho de vassourinha. Vocês lembram? Tarcísio não, mas eu lembro.
Eu lembro do brochinho da vassourinha, como não?
Você lembra?
Claro,
não, você é jovem demais para isso.
Mas eu era pequenininho, eu colecionava brochinhos de vassourinha, era bonitinho. Eu não sabia qual era muito o significado político da coisa, mas que o broche era bonitinho, né?
Agora, pena que aquela vassourinha nunca funcionou, porque ainda está precisando lá em Brasília de umas vassouradas violentíssimas. Varridas danadas, né? Mas tudo bem. Então, Sônia, nós vamos investigar onde estão essas benditas aulas da BBC?
Olha, eu não sei exatamente se são aulas, viu, Sônia? Quando a gente passou essa dica, era mais uma dica assim, de aprendizado da língua inglesa, com os recursos multimídia que a internet oferece hoje em dia. Porque você sabe que uma das grandes dificuldades de se aprender uma língua não é só você aprender a grafia ou a gramática da língua. Isso é fácil, isso com um livro você consegue, tranquilamente. Agora, saber a pronúncia exata das palavras, mais ainda aquela pronúncia do nativo na língua, da pessoa que é nativa na língua, aí a coisa já complica um pouquinho. E com os recursos de multimídia da internet, no site da BBC, é possível você ouvir as palavras. Há formas de você clicar lá num determinado lugar. Nós vamos, como o Peruíde já disse, investigar direitinho e tentar montar um roteiro aí para passar para você e para os demais ouvintes que se interessarem. Mas eu também já adianto que algum proveito você pode com certeza tirar desse site, pelo menos no que diz respeito à pronúncia correta das palavras. Tá?
Tarcísio, nós temos aqui... tem um monte de gente que descobriu quem era aquele investigador privado, gordo, que gostava de orquídeas e gastronomia, etc, etc, que é o Nero Wolf. E eu prometi dar um livro de presente ao primeiro que me mandasse. E o primeiro que mandou realmente foi o Lotito. Eu queria registrar aqui que o Leandro, de Guarulhos... Ele gostava de ler, ele conhecia o Nero Wolf e seu assistente, Art Goodwin, tá certo? O Leandro lá de Guarulhos, quero registrar. E eu queria registrar aqui o Antônio Carvalho, é um inventor.
Tô vendo aqui o e-mail dele. Olá, professores, sou inventor, pelo menos assim me julgo. Acredito que os senhores apreciem invenções e ideias. Possuo algumas dezenas de invenções protocoladas no INPI.
Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Relacionadas às áreas de informática, mecânica, elétrica e eletrodomésticos. Gostaria de ouvir o parecer, nosso parecer, que pode ser por e-mail ou por outros meios. As invenções podem ser vistas no meu site. Então, quem tiver interessado aí, o Antônio, ele colocou um site naquele Sites Google, né, que inclusive se você tiver conta no Google, você pode abrir o seu próprio site.
Está funcionando ainda o site do Google?
Tá funcionando. Eles apenas redirecionaram, porque antigamente era Google Sites ponto alguma coisa, eles mudaram o nome do domínio, então eles redirecionaram para sites.google.com. Se você parar por aí, você já vai entrar na página inicial do Sites Google, e a partir dali você até pode ver como é que se... Acho que sites.google.com.br, se você fizer, já dá em português, inclusive com todas as dicas de como se montar um site por ali. Mas se você quiser entrar no site montado pelo Antônio Carvalho, é sites.google.com/site, né? Ou seja, site/ acervo inventivo.
Tudo junto.
Tudo junto, né? Mas formando uma palavra só. Então, repetindo, sites.google.com/site/acervo inventivo.
E eu vou dar uma olhada também, e eu quero que os ouvintes também dêem uma olhada e mandem sua opinião a respeito daquelas invenções que a gente consegue encontrar lá. Tarcísio, na realidade nós temos mais um e-mail aqui, eu vou ler rapidamente, se você conseguir responder já agora, senão depois você responde depois do intervalo. A Moniquinha pergunta: gostaria de saber como proceder para instalar um adaptador SATA juntamente com o IDE. Tenho um HD IDE e adquiri um HD SATA, porém não sei o que fazer para usar os dois simultaneamente, porque minha placa não tem entrada SATA. Desde já agradeço a atenção.
Eu acho que ela vai ter que colocar uma placa SATA lá para poder fazer o HD SATA dela funcionar. Né? Um slot, se houver.
A tecnologia SATA é posterior à tecnologia IDE, né?
O IDE é uma das primeiras tecnologias de interface entre a placa-mãe, né? e os HDs, né? Os discos rígidos. Depois veio a tecnologia SATA, SATA, né? Que é uma tecnologia mais moderna, no sentido até de ser mais ágil com relação à transmissão de dados, ser mais rápida. E, assim, são duas tecnologias diferentes.
E a placa tem que ser compatível com a tecnologia, né?
Exatamente, ela tem que ser compatível com a tecnologia. Eu acho que a melhor forma de você tentar determinar isso, Moniquinha, é você, se morar em São Paulo, fazer um tour pela Rua Santa Ifigênia e Mediações. Lá o pessoal normalmente consegue te orientar a respeito e até, se for o caso, devem ter a venda ali as placas adequadas para fazer a devida adaptação, tá bom? Bom, vamos fazer agora um intervalinho. A gente volta já já, segura aí, com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Imagine um super YouTube.
O Video StumbleUpon é um site que permite acessar vídeos em vários serviços e não só no YouTube.
O mecanismo de busca é fantasticamente eficiente e você pode obter vídeos que já foram selecionados por milhares de usuários como sendo os mais úteis, os mais divertidos ou os mais interessantes.
Vale a pena visitar o Video StumbleUpon e passar algumas horas se divertindo e pesquisando.
E, se além disso, seu micro tiver a última versão do Real Player, você poderá baixar os mais interessantes enquanto está pesquisando outros.
Para acessar esse serviço na internet, faça o seguinte: entre em www.intermatica.org e procure por ali o Infodrop de número 957.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Certamente você já ouviu falar em Apalooza, Quarto de Milha, Marchador, toda essa terminologia que se refere a esse maravilhoso mundo dos cavalos.
Para os apaixonados em cavalos, uma verdadeira enciclopédia, em inglês, detalhando as características de cada raça, listadas em ordem alfabética, você encontra em
www.anse.oxstate.edu. Obviamente, como o URL é muito complicado, basta que você entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop número 509.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 345. E lembrando mais uma vez aí a vocês ouvintes que, se tiverem dúvidas em informática e outras áreas afim ou não tão afim assim, área de informática, né? Vocês podem mandar os seus e-mails para o info@redeeldorado.com.br, tomando cuidado de, no campo assunto, colocar o nome do programa, que é Plug Eldorado, tá? Para não ser confundido com um spam. E a gente estava aqui, eu, pelo Luiz, tentando responder algumas dúvidas de vocês, ouvintes, também reportando algumas dicas, algumas ideias que vocês nos enviaram. Tem uma dúvida aqui, pelo Luiz, que eu não sei, essa eu não sei exatamente responder, porque eu mesmo já passei várias vezes por essa situação. E eu sei que eu acabei fuçando aqui, fuçando lá, mexendo aqui, mexendo acolá, e acabei muitas vezes corrigindo, outras vezes não.
Agora, o que dá raiva é quando você corrige e não lembra como é que você fez.
Você não sabe o que aconteceu para corrigir, né? Esse é o problema. Você mexeu em tanta coisa que alguma delas acabou corrigindo o defeito. É a dúvida do Marcos, lá da Moca. Ele disse que tem duas dúvidas, uma de informática e outra sobre telefonia móvel. Na de informática, ele diz que no notebook dele ele consegue ver filmes online, ouvir músicas do disco rígido, tudo bem, YouTube, mas não consegue ouvir estações de rádio via online comum, por exemplo, a Rádio Eldorado. Lá diz que está conectado e pronto, mas não sai nada de som. Não pede para nada, não pede para fazer nada, e aí fica por aí. Ele diz que dispõe do Media Player normal e o Media Player Classic. Qual é o problema? Você sabe?
Não tenho a menor
ideia. Pode ser tanta coisa. Agora, deixa eu dar uma dica para você, Marcos. Muito provavelmente, o problema deve ser de algum codec, ou seja, de algum arquivo de codificação que não está conseguindo entender a mídia que está chegando... o formato, né, da mídia que está chegando a partir da conexão.
Mas se ele tem o Media Player Classic...
Pois é.
Quase certamente ele instalou aquele Calite.
Aí que está o detalhe, acho que não. Não necessariamente. Ele pode ter o Media Player Classic instalado no computador dele, mas o Klite Megapack, Codec Megapack, pode ser que não tenha sido instalado. Então a dica que eu ia dar é exatamente essa, porque... É assim, sabe quando você está suspeitando de uma determinada doença, mas você não sabe exatamente de qual, porque os sintomas se confundem um pouquinho, então aí você toma aquelas vacinas múltiplas que resolvem tudo? Então é mais ou menos isso que faz o Klite Megapack, Codec Megapack. Ele instala todos os codecs, vídeo e de áudio possíveis.
É um instalador de largo espectro.
Exatamente, é um instalador de largo espectro. Então, se esse Megapack não resolver, aí provavelmente é uma questão talvez de reinstalar tudo. Eu não sei, porque ele normalmente resolve, ele acaba... Eu nunca sei qual é, mas ele acaba sempre colocando aquele codec que estava faltando para ver aquele determinado tipo de mídia. Né? Pode ser tanto mídia de som quanto mídia de vídeo. Então faz o seguinte, Marcos, eu no seu lugar entraria, dá para baixar o Mega, o Klite Codec Mega, o Megapack, ou vice-versa, sei lá, dá para baixar a partir do Baixa Aqui. Há um Infodrop também, já há algum tempo a gente colocou um Infodrop no Intermática, no www.intermática.org, então você pode ir lá e buscar. E aproveita e vê o seguinte, lá no intermática.org há à sua disposição todos os programas. Esse, por exemplo, você pode ouvir no www.intermática.org. Eles ficam lá on demand, ou seja, para você baixar, fazer o download ou ouvir online, se você preferir. Tá? Você pode até fazer um teste para ver se você consegue ouvir os nossos programas a partir do www.intermática.org. Se não ouvir, provavelmente, aí sim, deve ser um problema de codec, ou seja, do arquivo de codificação adequado.
E a palavra-chave para você achar no Google, no Baixa Aqui, é letra K, traço, lite, L-I-T-E.
Isso.
K, traço, light, né? Lite. Sem pronúncia nenhuma.
Isso. Aí vem... Klite. Se você escrever só Klite, você já acha no Google. Aí o primeiro ou segundo link já é o link para você entrar no Baixa Aqui, já na página a partir da qual você vai conseguir baixar o Klite Megapack, o Klite Codec Megapack. Tá? eu acho que se você fizer isso, muito provavelmente você vai conseguir resolver o problema. Agora, outras vezes não é problema de codec, outras vezes é problema de integração com o browser. Tem muitas coisas que você ouve online que exigem um determinado aplicativo, né, para que elas possam ser reproduzidas. Então, por exemplo, um deles é justamente o Media Player normal, que é bastante exigido em diversos sites, quando você vai ver ali um arquivo de vídeo ou ouvir um determinado arquivo de áudio. Você precisa ter o Media Player normal instalado e integrado com o seu browser. Porque se não houver essa integração, aparece aquele buraco no lugar do vídeo ou do som, né? Indicando justamente que está faltando o plugin adequado. E não adianta, você clica lá para vir o plugin, muitas vezes ele tenta aí se conectar à Microsoft para baixar o plugin, que no caso viria a ser o Media Player, mas aí normalmente o tempo de conexão por esse caminho com a Microsoft é muito grande, e aí você não consegue nada, ele diz que não conseguiu, só baixando manualmente. Então o melhor jeito mesmo é atualizar talvez o Media Player Classic, o Classic não digo, mas pelo menos o Media Player normal, e reinstalá-lo. Tá? Eu acho que também é outro caminho, caso o Keylight, né, não resolva o seu problema. Tá bom?
Pô, ele tem a outra dúvida, né, no caso da telefonia móvel.
Da telefonia móvel.
Eu percebo andando pelas ruas da Moca que cada 10 pessoas falando ao celular, 8 são mulheres. O que aconteceria se as mulheres falassem menos? Haveria problemas de investimento de nossas operadoras ou esse futuro prejuízo já está embutido nos custos de uma ligação? Olha, o lucro da telefonia celular são justamente as mulheres. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque as mulheres realmente falam mais ao telefone do que os homens. Isso não é machismo de minha parte, não, isso é uma constatação baseada em estatísticas. Segundo, porque a duração da ligação feita pelas mulheres é estatisticamente muito mais longa do que do homem. Tá certo? E o terceiro é porque as mulheres realmente elas precisam falar. Faz parte da natureza delas se comunicarem. Tem a famosa história das duas presidiárias que ficaram presas na mesma cela durante 15 anos. E, por coincidência, as duas receberam o alvará de soltura no mesmo dia. Saíram e ainda ficaram na porta da cadeia meia hora contando as últimas novidades. Ou seja,
certo.
Não adianta. Faz parte da natureza.
Inerente à natureza.
É inerente à natureza feminina. Agora, só como curiosidade, Tarcísio,
olha,
sabia
não é
que
nenhuma crítica, gente. Nota, não é nem a
não,
gente
não é
tá
machismo.
Julgando, dizendo que é bom ou ruim. É diferente.
Não é preconceito, é pós-conceito.
É, exatamente.
Agora, Tarcísio, você sabia que no Brasil tem uns 30 milhões de telefones fixos? E 190 milhões de telefones celulares.
Já tem um celular para cada...
Um celular
para cada
capita.
Habitante do país.
Sim, incluindo os nenês.
Incluindo, claro. Eles não usam. Tem muita gente que não tem celular. Então tem muitas pessoas que têm duas, três linhas.
Mas,
então somando tudo, se você pegasse e recolhesse todos os celulares ativos hoje no país e redistribuísse, daria um para cada habitante, incluindo os nenês, incluindo as pessoas que não têm nem sequer... poder aquisitivo para isso e tudo mais, para todo mundo. Cada um teria um celular. Impressionante. E assim, provavelmente essa notícia eu ouvi já há algum tempo, provavelmente nesse momento já deve ter mais do que um celular por habitante.
Sim.
Deve ter mais celulares ativos no país do que habitantes.
Sim, impressionante.
E do jeito que vai, parece que os carros, né? Os carros vão acabar caminhando para esse. Não digo não tão rapidamente, mas caminhando para esse. Para essa mesma estatística, ou seja...
Bom, em São Paulo já tem um carro para cada 2 habitantes?
Um carro para cada 2 habitantes.
E só na cidade de São Paulo tem mais carros, veículos, né, ao todo licenciados do que na Argentina inteira.
Pois é.
Então é terrível. Bom, o Rafael Reis se propõe aqui a nos ajudar nessa área de tecnologia. Ele diz o seguinte: meu nome é Rafael Reis, sou professor do Senai, nas seguintes áreas: eletrônica, eletricidade básica, instalação elétrica e riscos elétricos. E presto serviço na área de grupos geradores.
Uhum.
Eu gosto de ouvir o vosso programa, é interessante ter me ajudado. A Rádio Eldorado e vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigado, Rafael. É, e se precisar de alguma informação sobre eletricidade eletrônica e grupos geradores, podem contar comigo. Certamente, se surgir alguma dúvida, nós vamos lançar ao ar, você é o nosso ouvinte, vai nos mandar a resposta tranquilamente, como muitos ouvintes têm feito, né, Tarcísio? Muitos deles Exato. Têm conseguido
Agora,
isso.
Agora, Peluíde, tem um outro e-mail relativamente grande aqui, é, off-topic.
É, na realidade, ele diz que foge um pouco ao escopo do programa. É sobre o pré-sal.
É quase vizinho seu.
A gente tem criticado muito essa história do pré-sal, porque, inclusive, é uma armadilha. Tem um dos pontos que você não levanta, viu, Dioclésio? Eu concordo com a maioria dos pontos que você levanta. Mas tem um dos pontos que você não levanta, que na minha opinião, é o mais trágico e vai dar mais dor de cabeça para essa legislatura agora. Inflação não é aumento de preço. Inflação é emissão de dinheiro sem lastro.
Uhum.
É, o lastro antigamente era lastro ouro, lembra?
Era lastro ouro.
É, depois o lastro virou assim, uma fração do PIB. É, então, na realidade, tem que haver um lastro produtivo para poder emitir dinheiro, porque senão esse dinheiro é um pedaço de papel sem valor que faz os preços, entre outras coisas, faz os preços aumentarem, às vezes até exponencialmente. Na realidade, a capitalização da Petrobras em cima do pré-sal foi feita com base em petróleo que não havia sido extraído. Ou seja, contando com o ovo naquele lugar da galinha, entende? Sem que tivesse sido botado. Então, na realidade, isto é uma forma de estimular uma inflação gigantesca, porque é como se tivesse havido uma enorme emissão de dinheiro sem lastro nenhum, em cima de um petróleo hipotético que só Deus sabe se vai ser possível extrair ou não.
E olha,
vai ser um problema, viu? Vai ser um problema.
E as pessoas que amam a ecologia, amam o planeta Terra, devem torcer para que não seja extraído, né, Peluíde? Porque se for extraído e queimado todo aquele petróleo que está lá embaixo...
Mas não é só isso. É. Imagina um vazamento. Não vai acabar com o Golfo do México, vai acabar com o Oceano Atlântico, um vazamento lá. É um absurdo, é uma loucura.
O vazamento, né? E o fato também.
Acho que
você
foi muito
pegar
mais...
combustível fóssil, que está lá quietinho há milhões de anos, né? E queimar, trazer para a superfície esse negócio e queimar. Quer dizer, tanta gente critica aí a posição dos Estados Unidos, e eu me junto a esse grupo de pessoas que foi muito refratário ao acordo de Quioto, enfim, aquelas histórias de, não, mas espera aí, se a gente parar de produzir todo esse CO2 e jogar na atmosfera, a gente para a nossa economia. Realmente, a economia hoje em dia, infelizmente, de nações desenvolvidas, está muito baseada em tecnologias que despencam. Não emitem, elas despencam gás carbônico na atmosfera, causando problemas seríssimos ao planeta que todos conhecem, né? Efeito estufa e tudo mais. Agora, você imagina, né, mais essa enorme quantidade de petróleo que está lá quietinha, ecologicamente equilibrada, né? sem aturdir e nem aborrecer ninguém, se ela é trazida para a tona. E mais todo esse petróleo vai ser queimado, vai ser transformado em gás carbônico, vai ser transformado em poluição, enfim. A coisa só tende a piorar em termos planetários.
Se a Terra fosse do tamanho de um pêssego, a atmosfera da Terra seria mais fina que a pele do pêssego. Ou seja, nós achamos que a atmosfera é uma coisa gigantesca porque nós somos micróbios. Mas se olhar em escala planetária, a atmosfera é uma camada finíssima e facílima de ser poluída, com muita facilidade. Você sabe que tem gente aqui no Brasil, na praia, que já está perdendo as casas, né?
Sim.
Eu acabei de voltar agora...
Por causa da subida, né? do nível do mar.
Na Ilha Comprida, na ponta norte da Ilha Comprida, simplesmente tem casas e bares e restaurantes que...
Já estão inundados pela água do mar.
Então, e outra coisa, se derreter o Polo Norte, os oceanos vão subir meio metro. Se derreter o gelo do Polo Sul, vou subir 50 metros. Seria um desastre assim...
Sim, todas as cidades litorâneas ficariam submersas.
Não é? Haveria uma mudança na salinidade da água, o fitoplâncton deixaria de produzir oxigênio e todos nós vamos morrer sufocados. Por quê? Porque a Petrobras quer tirar petróleo do pré-sal. Que beleza, que maravilha.
A Petrobras também,
entre outras. Tarcísio, o Oswaldo Silveira, eu queria registrar aqui um instante que tem um monte de gente que me mandou a resposta. Na realidade, quem ganhou a resposta do Nero Wolf foi o Lutito. Aliás, Lutito, me manda o endereço com o CEP para eu poder mandar o livro. Eu queria registrar um ouvinte de Sorocaba, que me mandou o endereço já na expectativa de ganhar o livro, mas não mandou o nome, então não teria jeito. Aí disse outra coisa, ele é também um sofredor palestrino e diz, e que a força esteja com todos nós, pois sem ela o computador não funciona, é lógico, se faltar força
o computador não funciona, exatamente. A não ser que seja um notebook, mas aí vai funcionar por poucas horas que durar a bateria, né?
Aqui nós temos o Dioclésio também, que mandou, que é o Nero Wolf, mandou até todas as especificações do Nero Wolf. Outro foi o Lotito. Lotito, manda endereço, você foi o primeiro a mandar, Dora. Manda teu endereço. O Carlos Bueno, você errou. Foi o Nero Wolf e não Hercule Poirot da Agatha Christie.
Ah, sim.
Hercule Poirot é magro, o Nero Wolf que é gordo, tinha até uma cadeira especial. O Valtão também nos mandou a resposta. O Antônio Roleira, o nosso amigo Antônio Roleira. O Leandro de Guarulhos também. E quem é? Tá, Lotito. E o Carlos Bueno, que infelizmente se enganou. Mas diz aqui, Tarcísio.
Inclusive, o Lotito, né? Ele mandou até o site, né, Pedro?
Mandou o site, www.nerowolf.org.
Então, não só o ganhador ganhou, veja que coisa, como mandou o site.
Mandou o site.
Né, se você quiser ter informações.
Agora, é interessante esse de Sorocaba, que esqueceu de mandar o nome, que diz o seguinte, um abraço a todos vocês, e todos da rádio envolvidos em transmitir esse excelente programa, obrigado. Aliás, o Ministério da Saúde devia advertir, escutar esse programa pode causar vício auditivo. Olha, a gente faz um esforço muito grande para tentar piorar, para que as pessoas parem de ouvir e a gente não tenha que mais ver, e a gente seja dispensado sumariamente aqui da emissora. Não estamos conseguindo piorar o quanto a gente gostaria. Ele tem um comentário interessante aqui, viu, Tarcísio? Diz o seguinte, alguns programas atrás eu ouvi falar sobre o pepino que dá no Movie Maker do Windows que vem junto com o XP. Se lembra que a gente tenta colocar um vídeo, aí ele trava, aquela coisa toda.
Do Movie Maker, que é aquele aplicativo, para quem não sabe, que serve para fazer edições, ou pequenas edições de vídeos domésticos, né? Não é nada profissional, por exemplo, como alguns aplicativos que você encontra.
Mas o Movie Maker quebra o galho, só que é um galho que às vezes quebra.
Tem o Framework, né, por exemplo, que é um aplicativo já no nível profissional, o Adobe Framework. Mas agora, esse Movie Maker tem realmente vários pequenos bugs.
Tem alguns bugs. Agora, diz aqui o nosso amigo que existe uma versão 2 que é só procurar no Google. Essa versão apresenta, além da correção de bugs, ainda pode salvar o trabalho em MPEG. Uau, ótimo. E lembrando que os usuários do 7, do Windows 7, devem baixar o programa, porque ele não vem embutido, ele só vem embutido no Windows XP.
No Windows 7 não vem, mas dá para baixar e gratuitamente. Né? Você pode baixar, instalar, até o Windows Vista, ele vinha embutido no próprio Windows.
Agora,
um daqueles acessórios, né? Agora, tem aqui uma dica do Oswaldo Silveira, viu, Pedro?
Só que antes eu queria fazer uma observação nesse nosso ouvinte de Sorocaba. Obrigado pela dica do Movie Maker. Ele diz, a partir de agora eu vou tentar escrever constantemente. Faz favor, vai, escreva. Só fica ouvindo o programa, trabalha um pouco. Começa a escrever pra gente. Olha, muito obrigado pela dica. Tá. Oswaldo Silveira, o que diz, Tarcísio?
Pois é, ele diz que existem recursos para redução de URLs.
Assim, deixa eu explicar rapidamente. Quando o URL é muito comprido, das duas uma, ou o Tarcísio faz um infodrops e dá um número, ou existem aqueles recursos, aqueles sites, por exemplo, o Teeny URL, ou vários assim, em que você entra com o URL e ele devolve um código de algumas letras e alguns números, bem mais curto, de maneira que a pessoa digitando aquilo no campo do endereço é redirecionado para aquele URL original, passando, obviamente, pelo servidor do redutor de URL.
Pois é.
Mas parece que alguns estão usando isso, claro, de forma criminosa.
Claro,
né?
Sem dúvida, né? Já aproveitaram para usar isso de forma criminosa, como disse o Pierluigi. É, existem alguns cybercriminosos que estão usando esses recursos de tipo Tiny URL ou coisa parecida para esconder páginas que contêm scripts maliciosos, malwares, né, como são conhecidos na internet. Exatamente aquelas mesmas páginas que você, por exemplo, não deve entrar quando você recebe um e-mail dizendo, olha, a sua conta no banco tal foi cancelada.
Ou veja as fotos daquela orgia da qual você participou.
Exato, sabe aquelas coisas? Normalmente você às vezes nem tem a conta naquele banco, ou muito menos participou de alguma orgia, tá certo? Muito menos isso. Mas isso, no mínimo, aguça a curiosidade de muitas pessoas. E as pessoas incautas, né, não avisadas, elas acabam clicando no famoso clique aqui para verificar. Ou às vezes pior, às vezes é muito comum isso, eles aproveitam determinadas ocasiões. Por exemplo, recentemente tivemos eleição para presidente do Brasil. E muitas pessoas estavam com a situação eleitoral irregular. E algumas dessas pessoas receberam e-mails do, entre aspas, TRE ou TSE, avisando que elas deveriam entrar num site, num link lá que era oferecido, esse link no meio do e-mail, para que ela pudesse cadastrar, ou se recadastrar, enfim, regularizar a sua situação junto ao TSE ou ao TRE. Acontece que TSE, TRE, enfim, órgãos governamentais, assim como bancos, companhias de cartão de crédito, não mandam e-mails quando eles têm algum pepino, né, algum problema, quando eles detectam algum problema com algum usuário desses serviços, eles mandam normalmente avisos, ou ligam para a pessoa, ou mandam avisos diretamente pelo correio normal e não pelo e-mail. Só que tem muita gente que não sabe disso e acaba caindo nessas verdadeiras armadilhas. Para que que serve essa armadilha? O cara entra, vê aquele e-mail, muitas vezes um e-mail que pode apavorar a pessoa, ele clica ali e o que que acontece? Ele acaba sendo redirecionado para uma página que tem um script malicioso que se executa automaticamente e instala no computador do indivíduo um programa que vai abrir, transformar, um cavalo de Troia, que vai transformar o computador dele provavelmente num zumbi, para depois, por exemplo, ser usado num desses cyber-ataques, como já houve recentemente na questão do Assange, né? Na questão lá do cara do WikiLeaks.
Na realidade, como ele sabe, existem sites que já estão marcados como criminosos, o que eles fazem? Eles pegam o URL desse site, que é reconhecidamente criminoso, e reduzem e mascaram com esse compactador de URL. E aí a pessoa, os próprios softwares de verificação...
Ela clica ali, não sabendo o que é, e acaba sendo direcionado justamente para a página que tem
agora,
o malware.
Agora, para quem tem Firefox, qual é a saída, Tarcísio?
Existe um plugin, é o Xpandit. Escreve assim, é X-P-N-D, é tudo consoante. É o Xpandit, mas sem as vogais, né? É X-P-N-D-IT. IT. Tá? O Xpandit, ele analisa as URLs reduzidas e, através de um serviço gratuito, faz a verificação trazendo a URL verdadeira no rodapé da página, né?
Esses serviços gratuitos... Quer dizer, além de você ter esse add-on no Firefox, essa coisa, existe também um site que é o sucuri.net.
Que faz esse serviço também.
Que faz esse serviço. Que, onde você disse lá em tools, né, em ferramentas, lá no rodapé da página, diz check that short URL. Ou seja, cheque esse URL compactado.
Antes,
né,
de carregar a página, ele dá uma checada, né? Para que a pessoa não caia numa armadilha dessas escondidas nessas tiny URLs ou coisas parecidas. Tá? Tem mais alguma coisa aqui?
Na realidade, não. Tem alguns e-mails que a gente vai deixar para o próximo programa, porque são relativamente longos. Eu só queria fazer uma observação final a respeito desses sites reduzidos. É que muita gente não sabe que existem sites, e apesar da insistência do Tarcísio e da minha insistência, existem sites que, se você acessar, só o ato de acessar, você já passa a ter problema.
É verdade.
Como chama aquele que checa, que dá o vermelho, verde,
tá,
azul?
É legal, é Web of Trust. Watch.
Watch.
Watch. Se você entrar no www.mywatch, mywatch é mywot.com, se não for .com é .org, é. Mas um deles funciona, pode ter certeza. De lá você consegue baixar um pequeno aplicativo, de uns 300, 400 kilobytes, bem levezinho, você instala no seu computador, ele se integra ao seu browser e a partir de então, nas suas pesquisas do Google, ou mesmo nos sites que você entrar, ele vai classificar o site de acordo com a própria classificação efetuada pelos usuários, nas cores verde, amarelo e vermelho, significando respectivamente liberado, atenção e proibido entrar.
Proibido, né? Entrar.
Por quê? Proibido. Senão não sei, não que ele não deixe você entrar, mas ele te avisa. Olha, esse site está bloqueado por motivos de segurança. Você quer entrar mesmo assim? Aí te avisa. Se você quiser entrar, corra o risco, né? Aí a entrada é por tua conta e risco. Tá certo?
Muito Pelo bem. Bicho,
terminamos. Mais esse programa. Agradecemos a todos vocês, ouvintes, que ficaram ligados com a gente nessa última uma hora. E convidamos para o próximo. Obrigado a todos. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até a semana que vem.
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.